A nossa convidada de hoje está na estrada da arte desde os 11 anos de idade. Juliana Baroni, atriz, filha de Rui Baroni, um crooner que cantava muito bem, e de Dona Riva Baroni, uma funcionária de uma empresa de chapéus e que hoje virou sócia da fábrica. O avô foi Paulo Baroni, também conhecido como o Palhaço Vareta do Circo Arco-Íris, e se apresentava pelo interior de São Paulo. Juliana começou a trabalhar ainda menina por iniciativa própria. Concorreu com 1.200 garotas por uma vaga para ser Paquita no show da Xuxa, desejo de 10 entre 10 meninas no Brasil daquela época. Saiu do programa em 1995 e logo estreou na novela Cara e Coroa. E foi lá que conheceu o Miguel Falabella e emendou um trabalho no outro com a novela Salsa e Merengue. Desde então fez 11 novelas, 5 peças de teatro e 7 filmes. Juliana passou por todas as emissoras, trabalhou na Band, no SBT, na Record, além da Globo, é claro. Fez o papel importantíssimo de esposa do Lula no filme Lula, o Filho do Brasil. E essa interpretação foi elogiada pela própria Dona Marisa. Perdeu o pai na pandemia, mas não foi por Covid, não. Juliana era muito ligada a ele e depois dessa perda teve uma crise existencial, repensou a vida e a profissão. Mas como Baroni é inquieta, persistente, não tem medo de desafios, ela ampliou o leque e hoje, além de atriz, é produtora, roteirista e diretora de cinema. Até esse momento tem 3 documentários no currículo, todos eles com mais de 1 milhão de espectadores. A sua estreia como diretora foi no filme Vai Pra Cuba, Eduardo, visto por 3 milhões e meio de pessoas, e ganhou o prêmio de melhor documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival, o Labrif. O segundo filme, Vai Pra Argentina, Carajo, teve um público de mais de 1 milhão. E o último, Vai Pra China, Eduardo, até agora atingiu mais de 1,5 milhão de views. Cifras impressionantes. Além da produção, direção, roteiro de filmes, Juliana é apresentadora do nosso programa Precisamos Conversar aqui do ICL. O programa é feito por mulheres, mas com temas que devem interessar a todos. É casada com Eduardo Moreira desde 2013, com quem tem uma filha, a Duda, a Maria Eduarda. E é com essa mulher multifacetada, fantástica, eu quero bater um papo agora. Você veja você aqui comigo e nós precisamos conversar, não é verdade?
Muito sério, que prazer estar aqui, muito Chico. Vou contar para as pessoas, ele estava gravando a abertura e eu já me segurando para não chorar, porque a sua voz, ela nos remete muitas lembranças, assim, todo mundo que tem a minha idade cresceu te ouvindo na televisão. Então, eu estou muito emocionada e muito honrada de ter sido convidada por você.
Não tem essa voz de locutor, né? Mas é muito bom ter você aqui, muito. Eu não assistia, não era um telespectador assíduo da Xuxa, né? Uhum. Mas achava uma coisa fantástica, a Xuxa com aquele monte de menina ao redor dela. Né? E você, a Juba, você tinha apelido de Juba, né?
É, Jujuba, é.
Jujuba?
Jujuba, Jujuba.
Jujuba, aquela balinha de... Né?
Aquela balinha, porque ela dizia que eu era muito doce, eu era da minha geração, a mais novinha, né? Então ela me chamava, ela achava que eu era muito doce, eu era muito fragilzinha, assim, nessa época, né? Eu entrei para ser Paquita com 12 anos.
Pois é inevitável, eu vi que você já deu outras entrevistas, sempre as pessoas perguntam como é que começa essa história. Uma menina do interior de São Paulo, né? Uma menina lá de Limeira.
Isso.
Né? Filha de um cantor. Seu pai ou seu avô que era artista de circo?
O meu avô era palhaço de circo, e meu pai, um grande cantor. E aí, uma hora, ele não conseguiu... Bom, tinha uma banda, né? A banda chamava Os Infalíveis. E é claro que eles faliram. Porque meu pai não conseguiu se manter nessa carreira de cantor. Foi fazer administração de empresas em Limeira. Quando conheceu minha mãe... E se apaixonaram, e ele ficou morando em Limeira a partir daí, e eu nasci.
Limeira está aqui a 200 e poucos quilômetros
de
São Paulo.
Isso, 2 horas e meia de carro e estou lá.
3 horas e meia?
Duas horas e meia.
Lá de Campinas. Um
exatamente.
Dia, né? E como é que sai essa menina? Olha só, essa menina de Limeira, Essa menina, ela é danada. Ela é danada. É que ela sai de Limeira, né, depois ela vira artista de televisão, artista da Xuxa, Paquita, que era, né, era princesa da Rainha Xuxa. Mas não para na Rainha Xuxa, não, porque depois ela se casa com um banqueiro, que depois vira o nosso companheiro, com um banqueiro, o Edu Moreira, e depois você aparece numa foto com a Rainha Elizabeth, quer dizer, você não se contentou com a Xuxa, ainda foi tirar foto foi abraçada.
Com outra rainha, né? Com a rainha
essa
do mundo.
Essa virada toda, né?
Nossa.
Como é que começa essa história? Como é que você foi parar? Vai contando, não tem jeito.
Não, tem que contar, essa história é muito curiosa, porque assim, da minha geração, todas as meninas queriam ser Paquitas, né? E eu não era diferente, eu brincava de Xuxa, mas eu não brincava de ser a Xuxa, eu brincava de ser uma das Paquitas. É, tinha lá o disco, fazia recorte de revista, fazia coleções e tal. Um dia, voltando
cantava,
da escola,
cantava,
dançava, sozinha não, com as minhas amigas. Eu reunia umas amigas e a gente brincava de ser Paquita mesmo, na garagem das casas, a gente botava a vitrola para tocar e a gente ficava lá a tarde inteira brincando de show da Xuxa, né? Aí um dia, voltando da escola, eu liguei a TV e estava a Xuxa falando, olha, oi gente, aquele jeitinho dela, olha, agora eu estou procurando uma Paquita paulista, se você tem de 12 a 15 anos, mande uma carta para o endereço tal. Aí eu olhei para a TV assim,
falei, Teatro Fênix, né?
Teatro Fênix, eu lembro até do cheiro do Teatro Fênix, para você ter uma ideia. E aí eu olhei para a TV e falei, ela está falando comigo. Anotei o endereço.
Você lá, menininha de 11 anos?
Lá em Limeira, né? Assim, o show da Xuxa, a Globo, era tão distante para mim.
É um negócio que vinha numa nave espacial, né?
Era outro planeta, né? Era outro planeta. E aí eu escrevi a carta. Meu pai, por já ter toda essa ligação, né, com o meio artístico, ele queria ter sido cantor, virou um cantor frustrado. Meu avô palhaço, que morreu muito jovem, morreu com 27 anos, teve um AVC muito, muito, muito jovem.
27 anos?
27 anos, deixou
cinco palhaço filhos.
O palhaço Vareta, ele era muito alto, por isso que ele tinha esse apelido. Aliás, a única foto que tem do meu avô é uma foto que estão os filhos sentados, assim, sentadinhos no chão, a minha avó, e ele com a cabeça cortada, porque não cabia no enquadramento da foto ele e os filhos. Então, infelizmente, eu não sei nem o rosto do meu avô, né? Mas aí, meu pai chegou do trabalho, mais ou menos 5 da tarde, eu falei, pai, me leva no correio, que eu passei a tarde inteira escrevendo com 11 anos. Uma carta para ser Paquita. Aí ele, não, tá bom, eu te levo. Ele
perguntou, o que é que você quer no correio, menina?
Ele perguntou, o que você quer fazer no correio? Eu falei, eu quero mandar uma carta para a Xuxa para ser Paquita. Ele falou, coitada, tá, né? Tá bom, vai, eu te levo. E me levou, cheguei lá, a agência estava fechada do correio, mas tinha aqueles postos de coleta, sabe? Aquele Sim. amarelinho, na calçada. Ele falou assim, coloca aqui mesmo. Todos os carteiros do Brasil sabem onde é que fica o show da Xuxa, porque não tinha colocado CEP, né? Aí, quando eu fui depositar a carta, ele falou assim, espera, dá um beijinho na carta para dar sorte. Eu dei um beijinho, coloquei a carta ali e voltamos para casa. 4 meses depois, o telefone toca.
Você achava que ia tocar ainda?
Não, eu estava nua, estava brincando na rua, eu estava fazendo a minha vida, imagina. Eu sabia que era quase impossível isso acontecer, né? Mas aí, 4 meses depois, o telefone da minha casa toca, eu atendo. E aí, oi, aqui é do show da Xuxa, eu quero falar com a responsável pela Juliana. Só que eu não contei para minha mãe que eu tinha mandado uma carta para ser Paquita. Porque minha mãe era o feijão, meu pai o sonho. Então, e eu roubei 2 fotos desse álbum que minha mãe fazia dos filhos e que ela morria de ciúme. Então sumiram 2 fotos, eu não contei, não tive coragem de contar para mandar para a Xuxa. Aí eu falei, dei o telefone do escritório da minha mãe e daqui a pouco, e fiquei lá do lado do telefone, daqui a pouco... o telefone toca, é minha mãe me dando bronca. Minha filha, estão me passando trote, eu estou em reunião. Falei, mãe, não é trote, realmente eu mandei uma carta para a Xuxa, para ser Paquita.
Ela falou, não é possível.
Ela falou, mas eu descarreguei os cachorros aqui, deixa eu ligar de volta, eu peguei o número, né? Deixa eu ligar de volta, ligou e eles marcaram teste com 1.200 meninas aqui em São Paulo para fazer uma triagem. Então, o Oswald Berry, que era o coreógrafo da Xuxa, fez essa primeira triagem. Depois, o Michael Sullivan veio fazer teste de voz.
Da dupla Sullivan,
Massadas. Todos os grandes hits dos anos 80 foram compostos por eles, né? Entrevistou ele? Ele compunha para Xuxa, Trem da Alegria, e para Tim Maia, Sandra de Sá, Roberto Carlos, todo mundo.
Black de Zoom, essa...
Tudo veio, é criação dos dois, né? E aí, ele lá tocando violão, eu cantando, meu pai me ensaiou, né, para fazer o teste e tal. E assim, as meninas que foram sendo eliminadas iam saindo, e eu fiquei entre as 5 finalistas.
Em São Paulo se reuniram...
1.200? 1.200. Era uma fila.
Mas não deu confusão na família, não? Vamos para São Paulo para fazer esse teste?
Deu.
Acreditavam?
Deu confusão. Mas assim, o meu pai, como tinha esse sonho de ser artista, ele incentivou muito. E a minha mãe, como é a pessoa que organiza a vida de todo mundo, da família, a provedora, é o matriarcado na minha casa... Eu falei assim, bom, eu tenho reunião nesse dia, vou aproveitar o motorista do trabalho, eu te levo, depois eu vou para a reunião, depois eu volto, te pego, e muito prática, né? Só que eu cheguei lá de jeans e camiseta branca, e na fila tinham meninas absolutamente prontas, com figurino de princesa, com figurino de paquita e tudo. Eu achei que eu não ia ganhar, e meus pais me prepararam muito para eu não ganhar. Só que aí eu fiquei entre as 5 finalistas, e as 5 finalistas foram para o Rio de Janeiro, para gravar 3 programas com a Xuxa no Teatro Fênix, imagina.
Aí você chegou no Rio, aquela coisa, o hotel, programa na Globo.
Imagina, eu ganhei na loteria esportiva, entendeu?
Mesmo que você não fosse a escolhida,
você já estava no lucro. Eu já estava no lucro, estava feliz.
Quantas eram aí?
5 meninas, só eu do interior. Então a gente chegou lá, aquela festa, não sei o quê, ensaiando, eu olhei aquele cenário que parecia muito maior na televisão, né? Porque a televisão tem essa magia, né? Aí fiquei olhando o cenário, eu fiquei meio inebriada, assim, e fiquei meio para trás. A gente estava ensaiando, aí as meninas foram todas por um corredor, e eu fiquei para trás, assim, meio deslumbrada, olhando aquilo tudo. Daqui a pouco, eu esbarro no corredor com uma bota fina, assim, igual a minha, preta. Aí eu fui olhando assim para cima, aí a perna, aí uma sainha cheia de coisas douradas, subindo. Aí eu fui subindo, olhei lá para cima, era a Xuxa. Eu nunca vi uma mulher tão bonita na minha vida, porque junto com ela vinha uma atmosfera toda, uma luz própria, que poucas pessoas têm, sabe?
A Xuxa não tem muita diferença do que ela é pessoalmente, o que ela é como artista, né?
É.
Eu sempre me encontrei várias vezes com a Xuxa, né?
Sim.
De uma maneira extremamente natural, simples.
Ela é o que ela é mesmo. Aí eu olhei para ela e falei, oi, Xu, com a maior intimidade. Xu. Ela, oi, tudo bom, boa sorte e tal. Então, começou assim, né? Aí vi a Letícia Spiller, as outras paquitas, peguei autógrafo de todo mundo. No final do terceiro programa...
Aqui é você de paquita.
Sou eu já de paquita. No final da gravação do terceiro programa, ela faz o grande anúncio, como sabe aqueles anúncios de Miss?
Isso é para matar qualquer uma do coração.
Então, agora a nossa Paquita Paulista é Juliana! E eu fiquei assim, eu não estava preparada para ganhar.
Aí entra o relógio, tic-tac, tic-tac.
Aí eu falei, gente, eu? Como? Bom, aí aquela emoção, subir na nave, aquela coisa toda e tal... E 3 horas da manhã eu ligo para minha casa, porque a gravação durava até bem tarde. Era uma fase...
Estava no ar, estava sendo gravado.
Estava sendo gravado. E era uma fase que, assim, a gente não tinha, as crianças que trabalhavam não tinham toda essa regulamentação que tem hoje, né? Então, 3 da manhã, eu ligo para minha mãe, falo, mãe, eu fui escolhida para ser Paquita. Ela e a Marlene... Não estava dormindo nada, estava esperando esse telefone tocar, não tinha notícia dessa filha, com 11 anos, no Rio, sozinha.
Seu pai não estava com você?
Ninguém viajou comigo, eles fizeram uma procuração para eu ir com a produção da Xuxa, olha que loucura. Aí, 3 horas da manhã, eu ligo, mãe, fui escolhida a Paquita, e a Marlene mandou dar um recado, a gente tem que mudar para o Rio, tá bom? Um beijo, tchau.
Comeu a confusão total na família.
A minha mãe conta que ela ficou tão perturbada que ela saiu andando de camisola pela rua, porque ela não sabia o que fazer. E aí, até eles se organizarem, eu fui morar na casa da Xuxa. Fui morar na casa da Xuxa. Até meus pais conseguirem se mudar, fazer você, todo esse movimento.
Você não voltou do Rio de Janeiro para Limeira?
Eu voltei. Eu voltei para passar alguns dias e depois eu fui de mudança para o Rio. Quando eu voltei, sabe o famoso, fiquei famosa da noite para o dia? Foi o que aconteceu comigo.
Toda já sabia que você era a
cidade toda já sabia. E a rua da minha casa, ninguém conseguia andar, de tanta gente.
Que loucura.
Uma loucura. Aí professora da escola, tirando foto. Minhas amigas de infância, que sempre começaram a chorar quando me viram. Falava, gente, sou eu. O que vocês estão vendo? O que de diferente? Não mudou nada, mas mudou tudo. E aí, fui morar com a Xuxa, até meus pais se...
Mas aí você foi para o Rio sozinha e a Xuxa falou, vai morar lá em casa?
Por enquanto, vai morar lá em casa, até meus pais se organizarem. Minha mãe não foi para o Rio.
Tinha alguma outra menina que morava lá na casa da Xuxa?
Não, porque todas eram do Rio.
Só você?
Só eu, que fui morar com ela por um período. E aí eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. A Xuxa comia aquelas coisas todas diferentes, comida japonesa, macrobiótica. E eu tinha comido na minha vida só arroz, feijão e bife. E ela não comia carne.
E ela conversava muito com você?
Conversava muito, contava história. E eu ficava assim, meio inebriada. Tem um período aí que eu mal lembro de tanta emoção, sabe? Pois. E um final de semana desses que eu morava na casa dela... ela falou, Juba, vamos para Angra comigo? Jujuba, vamos para Angra? Falei, vamos, você tem biquíni? Tenho, fiz uma mochilinha, fiquei lá esperando ela acordar. Daqui a pouco, na porta da casa dela, começa uma pessoa buzinando. Eu fui lá, falei, que bagunça é essa? Quem que será que está buzinando na porta da casa da Xuxa? Eu vou lá ver. Chego lá, um puta carrão, desce a janela assim do carro, quem que era que estava buzinando?
Pois é.
Adivinha?
O motorista.
Ayrton Senna. O maior motorista do Brasil.
Que loucura.
Aí eu olhei.
Pra levar vocês para
Angra. Pra levar a gente para Angra. Então eu fui para Angra dos Reis, com o Senna dirigindo, a Xuxa ao lado e eu no banco de trás. Quer dizer, surreal, não tenho uma foto para provar para vocês que eu estava lá.
Vamos ver essas fotos aqui. Aqui está o Eduardo com você, que vamos falar disso. Você é lindíssima aqui.
E ali... Aqui no filme da Argentina, eu e Fabián Restivo.
Ah, não vou falar desses filmes.
Quando a gente... Mas... E ali é no lançamento do Vai para Cuba, com o Eduardo. Mas olha só, uma menina que sai de Limeira e vai morar na casa da Xuxa e vai passar final de semana em Angra com a Ayrton Senna. Era muita coisa, né? E eu comecei a emagrecer. Então, aí meu pai conseguiu transferência do trabalho, que nessa época ele era representante comercial de uma fábrica de joias em Limeira e pegou deixou a clientela de São Paulo, foi tentar abrir uma clientela no Rio. Minha mãe ficou na estabilidade do emprego dela, porque afinal de contas eu tinha 11 anos e meu irmão tinha 7 na época e meu irmão 1 ano e meio. Então, a minha mãe falou assim, eu não sei quanto tempo...
Você era mais velha?
Eu era mais velha.
Uma irmã de 7 e um irmão de...
Um irmão de sete,
uma irmã de...
Um ano e meio. A minha mãe falou assim, eu não vou entrar nessa, deixar tudo para viver esse sonho, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu vou ficar aqui. E meu pai foi comigo. Alguém tem que ter juízo. Esse alguém sempre foi minha mãe. E aí fomos lá, eu e meu pai meu pai conseguiu alugar um apartamento em Copacabana, muito simples, na Barata Ribeiro. E lá fomos nós. Mas antes, eu fui morar um pouquinho na casa da Letícia Spiller, e a mãe da Letícia, a tia Valerie, que hoje tem 93 anos, foi um anjo da nossa vida, porque ajudou muito nesse período de adaptação e tal. E aí, meu pai.
Letícia era mais velha que você.
Mais velha que eu. Ela tem alguns anos a mais.
Ainda era a Paquita?
Ela era. Ainda trabalhei com ela durante 2 anos. Depois ela saiu e eu ainda continuei mais um tempo. Mas a Letícia ainda hoje é uma grande inspiração para mim, como atriz, como pessoa. A gente ainda é muito amiga, sabe? E aí começou aquela agenda maluca de trabalho. Eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha rotina, não tinha horário para dormir, para comer.
É que as pessoas não sabem, o programa é gravado aos pedaços, né? Que a pessoa vê no ar, acha que foi tudo feito ali. Não, grava um quadro, outro dia grava outro, né?
Não, e não só isso. A Xuxa, a gente fazia shows pelo Brasil de final de semana, ela lançava disco todo ano, então a gente fazia turnês pelo Brasil, então tinha gravação de disco, ensaio de coreografia, os filmes que a gente fazia também com a Xuxa, com ela, e teve um filme que a gente fez só com as Paquitas, chamado Sonho de Verão, que o protagonista era o Sérgio Malandro, e ele que inventou um papel diferente para uma das Paquitas fazer, e eu fiz o teste com o Paulo Sérgio Almeida para fazer esse papel diferente, e passei. Depois do teste, ele me chamou no canto e falou: olha, menina, eu sei que você ainda é muito nova, que você está querendo mesmo é ser Paquita, mas você tem talento para ser atriz, não se esqueça disso, você devia fazer um curso. E fiquei com aquilo na minha cabeça, e quando eu deixei de ser Paquita, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a oficina de atores da Globo, porque eu queria mesmo ser, eu adorei fazer aquele filme, sabe? Muita gente que
foi
tem a minha idade...
Era com as Paquitas.
É, que chamava Sonho de Verão.
Você fez outros aí?
Com a Xuxa eu fiz o Lua de Cristal.
Com os Trapalhões não, né?
Com os Trapalhões eu não fiz, mas a Xuxa fez vários filmes com os Trapalhões.
Lua de Cristal.
É, Lua de Cristal foi um grande... Que me faz sonhar, faz de mim estrela. E essa música é muito emblemática para mim, porque foi a primeira música que eu coloquei o coro já como Paquita. E primeira vez que eu entro num estúdio de gravação, na Som Livre, e a Xuxa cantou esse coro de mãos dadas comigo. E eu não fazia um mês que eu tinha entrado para ser Paquita. Então, essa música mexe muito comigo até hoje. É um hino mesmo para mim, sabe?
Mas como é que é, no meio dessa loucura, de gravar programa, grava um pedaço, grava outro, vai fazer turnê pelo Brasil, e a escola, e o pai, como é que fica a vida?
Olha, a vida fica totalmente em função do trabalho. Eu consegui me matricular numa escola que não era das mais fortes no Rio, e que aceitava uma declaração da Globo, que eu estava trabalhando, e abonava as minhas faltas, senão só por falta.
Faltava muito?
Faltava muito. Tanto que o primeiro ano, eu que sempre fui uma aluna exemplar, em Limeira, o primeiro ano que eu entrei para ser Paquita, eu reprovei. Na verdade, a diretora da escola chegou em novembro, eu estava devendo provas do primeiro bimestre ainda. Ela falou assim: olha, vamos ser sinceros, a Juliana é esforçada, ela vai sentar, vai estudar e vai fazer as provas e vai passar.
Que você é esforçada mesmo, você pega as coisas para ler, você lê até o fim,
isso.
Você vai fundo, né?
Eu sou mesmo, eu sou bem... Aí puxei muito ao lado da minha mãe, né? O lado do feijão, da coisa prática, da operária, né? Mas aí falou assim: mas ela não vai aprender nada, ela vai chegar na sétima série sem saber. Não é melhor ela fazer de novo a sexta série? Nossa, mas aquilo foi muito difícil para mim, porque eu tinha muito orgulho de ter sido sempre boa aluna e ser repetente na minha...
Até ela fala assim: tomou bomba.
Tomou bomba! Nossa Senhora, a Paquita tomou bomba, e eu ficava toda... Eu fiquei muito triste, mas eu acho hoje que foi a decisão mais acertada que meu pai e a diretora tomaram, apesar da minha tristeza, que eu tinha muito esse brilho de ser boa aluna, sabe? Então, foi muito difícil.
E seu pai continuou com você aqui lá no Rio de Janeiro por quanto tempo?
Por mais de 5 anos, 5, 6 anos. E aí, depois, aos poucos, ele foi voltando. Eu ficava 15 dias comigo no Rio e 15 em Limeira. E eu fui aprendendo a me virar sozinha até que antes dos 18... Não, um pouquinho depois. Uns 18 eu já comecei a morar totalmente sozinha lá no Rio.
É uma desbravadora. Essa história é maluca.
É maluca.
E você se escrevia, o cara fala: não, não foi ela.
Não é possível, né?
Pois é.
Você é o título da minha biografia. Uma carta mudou a minha vida, para sempre.
Uma carta de uma menina de 10, 11 anos, né?
É.
E aí, depois disso, veio novela, falei 11, parece que foram 12, né?
11 ou 12, exatamente. 12 novelas, eu já me perdi.
Filmes. Né, cinema como atriz, tem até uma foto aqui, daqui a pouco ela volta e a gente mostra. Olha você.
Olha eu com a Xuxa.
A Xuxa e você.
Essa foto é de um programa que a gente fez na Argentina, porque ela fez muito sucesso na Argentina também.
Eu
né?
me lembro. E vocês viajavam muito pela América Latina, né?
Inteira, para gravar, para fazer shows, porque o programa que era exibido na América Latina era gravado na Argentina, né? Mas a gente fazia shows pelos outros países, então...
Pois é, mas aí, e a Xuxa e quantas paquitas?
Iam cinco por vez, cinco paquitas por vez, e ela escolheu duas paquitas argentinas. É, então era uma briga danada, todo mundo queria ir para a Argentina, né? Então tinha bastante competição nesse sentido, assim, porque a gente ainda ganhava um cachezinho em dólar. É, então a gente queria ir para fazer o nosso pé de meia, e também porque eu era absolutamente apaixonada pelo público argentino. Eles tratavam a gente assim como estrelas e com muito amor, com muito afeto. Foi uma coisa maluca que eu vi. Eu tenho fãs argentinos até hoje, acredita?
Daqui a pouco a gente vai falar aqui do Vai pra Argentina, carajo! Pra poder imitar lá aquele presidente tonto da Argentina.
Aquele que a gente... É melhor nem dizer o nome.
Aquela coisa da motosserra, né? Ah, pra Argentina, carajo, que você dirigiu. Mas então você rodou, você foi pra Argentina, não foi pra outros países aí com a Xuxa?
Não, eu não fui. A Xuxa até fez programa na Espanha, mas eu não fui. E fez também programa nos Estados Unidos, que foi um fracasso retumbante, porque tinha muito preconceito, ela falava mal inglês e tal, mas ela foi longe, né? Ela foi o mais longe que dava para ir, assim, naquele momento.
É, eles têm preconceito com os latinos, né?
Muito.
Brasileiros e tal.
Apesar do público-alvo dela serem os latinos mesmo, né? A gente fez um show uma vez em Los Angeles, que tem um festival, até hoje tem, para os latinos, que é numa praça, num lugar... E ela lotou, assim, ela ainda tem um público muito forte fora do Brasil.
Pois.
Ali as meninas do Precisamos Conversar.
Aqui é o programa aqui do ICL, Precisamos Conversar, vamos falar disso já já.
Esse aqui é um prêmio, olha eu e Letícia, olha que interessante. Esse, o Vai para Argentina, Carajo, eu com 11, com 35 anos de carreira como atriz, eu nunca ganhei um prêmio como atriz. Sempre trabalhei muito, até fiz coisas bem importantes e tal, mas nunca ganhei um prêmio. E na minha estreia como diretora no filme Vai para Cuba, Eduardo, a gente nesse festival que chama La Brief, em 2024, eu ganhei o primeiro prêmio como diretora na minha estreia como documentarista. Então, esse dia foi muito importante. E a Letícia, no mesmo festival, olha como o mundo dá voltas, né? Ganhou um prêmio como atriz pelo filme... Ah, eu esqueci agora o nome do filme. Um filme super bonito, que ela faz uma mãe que está grávida e tem um filho que tem uma doença rara, baseado numa história real. Depois eu lembro o nome para falar para vocês. E a gente ganhou um prêmio no mesmo momento. Foi muito bonito.
E vocês continuam amigas até hoje?
Muito amigas. Muito
que
amigas,
legal. É. Muito legal. Bom, do programa da Xuxa, você ficou 5 anos.
Fiquei 5 anos,
E a hora que acabou isso? Acabou a sua...
Aí foi uma tristeza, né? Porque eu só sabia ser paquita, eu não sabia fazer outra coisa. Mas eu já tinha 16 anos, 17.
Porque chega um momento que não dá mais por causa da idade.
Chega um momento que... Como os menudos, como essas, né? Não sei se você lembra, tinha muita familiaridade com os menudos
não,
também.
Não tinha, não, mas sabia que
uma boy band. Que chega uma hora que tem que trocar, porque fica muito, muito grande,
fica,
né?
Fica muito graúdes.
Fica muito graúdes, exatamente. Mas no nosso caso ainda teve uma coisa, eu nem sei se vale a pena a gente falar aqui, porque é uma história longa, mas que teve um mal entendido na nossa saída. Vale a pena para quem quer saber um pouco mais dessa história assistir um documentário que está na Globoplay, que chama Para Sempre Paquitas, que conta bastante essa trajetória do nosso grupo, de todas as crianças, as meninas que passaram... por ali, né, pelo show da Xuxa, vale a pena. Mas aí, quando eu saí da Xuxa, eu sabia que eu queria ser atriz e fiz um teste para a oficina de atores da Globo. Dali saíram muitos atores que hoje todo mundo conhece e tal. O Tônio Carvalho, que é um diretor muito maravilhoso, que dirigiu a oficina, fiz essa oficina. E durante a oficina, Letícia Spiller, mais uma vez para ser citada aqui, fazia uma novela chamada 4x4 e fez um grande sucesso como a Babalu de 4x4. Então, a Globo resolveu investir nas outras paquitas também. Me lembra? Foi um sucesso estrondoso. E aí, algumas paquitas fizeram teste para uma novela do Wolf Maia chamada Cara e Coroa e eu passei nesse teste. E comecei a trabalhar, então assim, eu mal me preparei, eu caí de paraquedas numa novela. Como você pode ver, tudo na minha vida acontece muito assim, eu Eu virei atriz da noite, eu virei Paquita da noite para o dia, fiquei famosa da noite para o dia, virei atriz da noite para o dia e fui aprendendo no dia a dia ali da gravação, né? E tive muitas pessoas generosas que me ajudaram nesse caminho. Tive a sorte de ter como mãe nessa novela a Luíse Cardoso, que era professora do tablado, tinha sido professora da Cláudia Abreu, por exemplo.
O tablado, um grupo de teatro fortíssimo do Rio de Janeiro.
É, dirigido por Maria Clara. Olha, menopausa é um negócio complicado. Maria Clara Machado, óbvio. Maria Clara Machado, que era a diretora do tablado, enfim, mestra de uma geração toda de atores, né? Então, eu tive aula... Eu tive o prazer de conviver com Luíse Cardoso, que me dava vários toques, me dava aula sem ser naquele tom professoral, né?
Mas aí você já era minha colega. Que a sua vida seria de atriz, seria no meio artístico mesmo.
Né? Seria, é.
Você não pensou em fazer, em continuar estudo para um vestibular, para outra coisa?
Não, né? Algum tempo depois, na minha segunda novela, eu fiz faculdade, eu fiz vestibular, eu prestei letras. Português, literatura, porque eu sempre fui uma apaixonada por literatura brasileira, porque se minha carreira não desse certo, eu queria ter um plano B, e o plano B era dar aula de literatura. E aí foi isso, assim. E quem também me influenciou a decidir por literatura foi o Miguel Falabella, porque eu conheci o Miguel Falabella nessa novela Cara e Coroa.
Foi o primeiro grande, assim, com quem você contracenou.
Não, nessa novela tinham grandíssimos. A primeira cena que eu fiz na minha vida foi com Carlos Zara, você acredita? Sim. E nessa novela tinha Cristiane Torlone, Miguel Falabella, Hugo Carvana, Arlete Salles. Só tinha uma mão nessa novela. E eu ali caí de gaiato. E o que aconteceu? A minha operária...
Você fazia o quê?
Eu fazia uma menina... se passava num lugar como se fosse Búzios, né? Uhum. E eu fazia uma menina que tinha, tinha um namoro com o Thierry Figueira, que era filho da protagonista, que era Cristiane
Torlone. Era um papel de destaque, né, Ju?
Era um papel grande, para quem não sabia nada, era um papel muito grande. Só que se você pega a primeira cena que eu gravei e a última, aparece outra atriz. Porque eu fiquei obcecada em aprender a fazer aquilo. E eu tive pessoas muito disponíveis para me ajudar. Então, eu não podia ter começado de uma maneira melhor, né? Wolf Maia me pegou pela mão, um câmera custódio me ensinou tudo de enquadramento, de luz.
Para onde olha.
Para onde olha, como é que se posiciona. Eu tive colegas muito generosos. A própria Cristiane Torlone me ajudou muito. Então, eu tive sorte também.
É, a sorte tem quem aposta também, acreditando, né? E luta para conseguir, né?
É.
A sorte parece que sorri mais,
sei lá. É, não sei. Eu tive sorte, eu tive muita vontade de aprender.
Não é apostando no louco, não. É fazendo, né?
É fazendo. E tudo que eu me meti a fazer, eu aprendi na prática, né? Como dirigir, atuar, ser mãe, tudo que veio na minha vida de desafio foi na prática.
Aí todos esses papéis de novela.
É, aí o Falabella, que contracenava comigo, era o grande vilão dessa novela Cara e Coroa, estava escrevendo uma novela chamada Salsa e Merengue e me convidou para fazer a novela. Então eu não parei, eu comecei a fazer uma novela atrás da outra e eu amava fazer aquilo, amava.
Na Globo. Lá no Projac, antigo Projac.
Não era Projac ainda. Eu gravei Cinédia, eu gravei na Taikon. Uhum. E depois, em 95, que inauguraram o Projac. Projac, né? Aí eu fui para o Projac também.
Pois é, e daí você também teve experiência em outras emissoras e teve cinema, né? O primeiro filme foi esse, famoso, Ida?
Deixa
eu dar uma pausa aqui, porque essa foto a gente vai falar dela.
Sim.
Você e essa sua tia, né?
É a tia Betinha.
Tia Betinha. A Rainha Elizabeth.
Elizabeth. Essa história é muito doida, porque dando uma puladinha de tempo, né? O Eduardo Moreira adora contar essa história, meu marido. Porque ele foi condecorado pela Rainha Elizabeth, porque ele faz essa doma de cavalo sem violência.
Ele contou aqui, se você quiser rever isso, põe no YouTube assim, Chico Pinheiro entrevista Eduardo Moreira. Ele conta que ele montava cavalo, né, um esporte chique, montar a cavalo e tal, e o cavalo jogou ele no chão. Ele quase morreu.
Na verdade, né? Ele não montava nada. Ele comprou uma égua pela internet. Vale a pena ouvir ele contando, que é muito engraçado. E a égua deu um pinote com ele. Ele quase morreu, foi parar no hospital. E no hospital, quando ele estava se recuperando, um amigo deu o livro do Monty Roberts, que é O Homem que Ouve Cavalo.
Da Califórnia, né?
É.
É um cara, um americano, já mais velho, que ensina...
Que criou essa doma sem violência.
Domar cavalo sem violência.
E era o braço de... E ele que cuidava dos cavalos da rainha. Como o Eduardo passou, é um obsessivo, né? E passou a espalhar essa mensagem pelo Brasil, ele foi condecorado pela rainha por espalhar essa mensagem.
O Eduardo aprendeu a fazer essa doma, domar o cavalo.
Ele domou várias coisas, inclusive a mim. Essa história, porque eu sou cavalo no horóscopo chinês, e quando a gente se conheceu, eu estava assim, solteira convicta, não queria saber... Estava casadíssima com a minha profissão. Mas, enfim, só para... A gente abriu várias abas de assunto.
Não tem jeito, não tem jeito. Aparece essa foto aqui, aparece você com Dona Marisa.
Com Dona Marisa, com meu pai, Paquita.
É loucura.
Mas aí, voltando a o que mesmo que a gente estava falando?
Antes de falar da rainha, né?
Ah, da rainha. Aí aquela foto da rainha, né?
Antes da rainha, você estava falando do filme.
Do filme.
Dos filmes.
Dos filmes que eu fiz, né?
O primeiro foi esse do
Não,
do
o primeiro filme que eu fiz, não, eu como eu fiz, o primeiro filme que eu fiz como atriz foi Sonho de Verão com a Xuxa, Lua de Cristal, Sonho de Verão. Depois eu fiz um outro filme com a Xuxa, que era Xuxa e os Duendes, e o Miguel Falabella me chamou para fazer um filme chamado Polaroides Urbanas. Ele tinha escrito uma peça para Cláudia Jimenez, E ela fez um grande sucesso fazendo essa peça, ficou anos em cartaz, era um monólogo, e ele pegou essa peça e transformou em cinema, com os Barreto produzindo. E ele me chamou para fazer esse filme, que era uma personagem maravilhosa, chamava Vanessa, era uma menina que tinha uma ambição de subir na vida, de casar com um homem rico, mas na verdade ela fazia programa, tadinha. E eu fiz esse papel, foi um filme muito bonito, vale a pena assistir.
Polaroides Urbanas.
Polaroides Urbanas, do Miguel Falabella.
Urbanas.
É, Urbanas. Aí depois eu fiz o filme do Lula.
Pois é, que eu estou vendo você aqui com a Dona Marisa.
Dona Letícia. Marisa.
Letícia tem uma marca na sua vida também, né? Porque tem espelho.
A Letícia Espelho, Dona Marisa Letícia. É. E eu ganhei esse papel porque eu conhecia muito a Dona Marisa, mesmo sem saber. Ela é ariana, eu sou ariana, de um signo de Áries. Ela é descendente de italianos, eu também. E é uma idade parecida com a minha mãe. Então, eu meio que imaginava esse universo.
Era mais ou menos familiar.
Era mais ou menos familiar. Então, quando eu chego no teste...
Qual a cidade dela, você lembra?
Ela era de São Bernardo mesmo, mas ela morava... num sítio, ela morou num sítio.
Mas tinha essa coisa do interior de São Paulo.
Do interior de São Paulo, mas era São Bernardo mesmo. E aí cheguei no teste falando o meu sotaque normal.
Normal.
Eu e o neto. Porta. Eu e o neto somos do mesmo. Somos
soldado,
de mesmo, né?
Porta.
Soldado, porta. É. Cheguei falando normal, aquele meu jeito. E diziam que os nossos olhos eram parecidos, né? Que a Marisa tinha esse olho puxado, assim, desde de sempre.
Eu conheci, era um doce de pessoa.
Um doce de pessoa, um doce de pessoa. E aí ganhei o papel, assim, e foi um filme muito importante. E através desse filme, eu que já tinha votado no Lula, eu que já me considerava progressista, quando eu fui estudar a biografia do Lula, eu me encantei mais ainda por ele, porque é a trajetória de um herói mesmo. E era uma história, esse filme, que conta muito a história da Dona Lindu.
Da mãe?
Da mãe do Lula, né?
Esse filme em DVD em casa, você acredita?
Então, eu tenho também, com muito orgulho, assim, de ter feito esse... Porque uma pessoa, uma mulher analfabeta que sai de Garanhuns, com 12 filhos, num pau de arara, chega em São Paulo, é uma loucura.
São as histórias que você fala assim... Ninguém,
não é possível.
O roteirista que escreveu isso aí tinha tomado um ácido, estava delirando, porque não é possível.
Inclusive, como eles se conheceram, Marisa e Lula, quando eu li no roteiro, eu falei, nossa, que roteirista inventivo, gostei desse roteiro. Não era, era mais pura verdade. Porque a Marisa ficou viúva muito cedo, o marido dela, ela tinha 3 meses de gestação, quando o primeiro marido foi assassinado dentro do táxi, no ponto em frente ao sindicato.
O marido da Marisa.
Primeiro marido da Marisa. Novinha. E aí, O sogro dela continuou com esse ponto de táxi ali em frente ao sindicato. Um dia o Lula...
O pai do rapaz que morreu.
O pai do rapaz que morreu. O Lula entra nesse táxi.
E o Lula tinha perdido a esposa jovenzinha.
Exatamente.
Grávida.
Grávida de 7 meses por negligência médica. Ela estava com hepatite. Não trataram a hepatite dela. Morreu ela e o filho. Então o Lula estava enlutado, a Marisa enlutada. Quando ele pega esse táxi, tinha uma fotinho da Marisa, e ele, aquele jeito dele, ai, que galega bonita, né, seu Álvaro, sei lá o nome, né, que era do sogro da Marisa. Falou, minha nora.
E já é viúva.
Que é viúva, e ele ficou com aquela imagem na cabeça, falou, ai, que história trágica, eles ficaram viúvos ao mesmo tempo. Quando ela chega para pegar a pensão do marido no sindicato, o Lula, que já era primeiro secretário, fala, deixa que eu atendo.
Deixa que eu vou
atender. E já cantou a Marisa ali, e 7 meses depois eles estavam se casando. E ele adotou o Marcos, que é o primeiro filho da Marisa. E tiveram mais outros 3 filhos.
Agora, como é que foi para você encarnar esse papel, né? Quer dizer...
Cara, foi uma honra e foi um prazer. E foi a primeira personagem que eu fiz, que era uma pessoa viva, uma figura que era a primeira dama na época. Olha que responsabilidade. E a Marisa não era uma figura que a gente tinha muitos vídeos, muito material sobre ela. Eu tive que pegar os filmes... por exemplo, o documentário Entre Atos, do João Moreira Salles, que é maravilhoso... eu ficava pausando para ver como é que ela estava por ali.
A expressão dela, né?
A expressão, o jeito que ela se movimentava, o jeito que ela falava.
Você já contou em algum lugar que uma das coisas que as pessoas ficaram muito assustadas com essa foi que você chamou o ator que fazia papel de Lula de Bem. Ô, Bem,
que é uma coisa muito comum no interior. Os meus pais se chamavam de Bem.
Você sabia que a Marisa chamava?
Como é que
você
sabe que a Marisa chamou Lula assim? Eu falo, eu não sei. Outro apelido carinho. Aprendi em casa. Então, foi muito intuitiva a maneira como eu ganhei esse papel. E depois, quando a gente foi lançar o filme em Brasília, no Festival de Brasília, no Teatro Nacional, a Marisa estava ali na estreia. Eu não tinha visto o filme pronto ainda e já tive que ver o filme ao lado da personagem que eu interpretei. E ela, graças a Deus, aprovou, adorou.
Era incrível, porque eu vi o filme, tenho o filme, e não tem nada a ver com posições políticas minhas. O filme é muito bom.
O filme é muito bom.
A história é fantástica, né?
Agora, o roteiro é muito bom.
Não fez o sucesso que poderia ter feito.
Mas sabe por quê? Você sabe melhor do que eu.
O preconceito que o Brasil tem contra o Lula.
A imprensa massacrou esse filme antes dele ser lançado. Foi uma campanha, porque aí diziam na época assim, mas você, foi a primeira vez que eu me deparei com um hater. É. Aí as pessoas perguntavam assim, eu queria falar do processo do filme, de como é a minha escolha como atriz, e nananã.
Pessoas viam, tinha que dizer, né?
Você acha que esse filme foi feito para eleger a Dilma? Eu não sabia nem responder aquelas perguntas, sabe? Eu queria falar do filme, então...
Foi no segundo mandato do Lula, esse
foi o famoso...
Foi em 2010, né?
Foi lançado exatamente em 2010, 1º de janeiro de 2010.
O Lula estava com 80% de aprovação.
Exatamente, não precisava de filme nenhum para eleger ninguém, para transferir votos para ninguém.
Bom, é difícil que eu tenho que ficar aqui olhando o tempo e pulando, né? Mas aí você conhece no meio disso tudo, né? Nessa época aí, 2010 para diante... Você conhece esse rapaz, né, que é encantador de vidas, tem um livro chamado Encantadores de Vidas, né? Encantador de nós também, que é o Edu Moreira. Você conhece o Eduardo, um banqueiro, porque já era um banqueiro, já, né, já era um cara do mercado financeiro.
Já.
Decolando como um foguete, né, lá em cima. Então você acaba se casando com esse cara, né, tem filho com ele. Ele já tinha 2 filhos, né?
O nosso encontro também foi uma coisa que é difícil explicar, sabe? Aqueles encontros da vida que você fala assim, meu Deus, qual é a probabilidade de uma atriz no Rio de Janeiro encontrar um carioca... Eu do interior, morando no Rio há 20 e tantos anos, encontrar um carioca que mora em São Paulo e dá certo essa situação.
Eu quero saber quem é que vai fazer esse filme.
Sabe? Pois é.
Jujuba.
Pois
é. A história de Jujuba. É um filme, é um roteiro louco.
Não para de ter reviravolta.
Aí você casa com um cara e fala assim, agora sim, a princesa, a Paquita, né, princesa da rainha Xuxa, se casa com um banqueiro, um cara rico, famoso, jovem, fantástico, super inteligente, e de repente tudo isso vira, né? Ele de banqueiro passa a ser companheiro, você sai do...
E muita gente me acusou
do Palácio de
Windsor, no começo. Né? Ah, a gente tem que voltar nesse assunto.
Onde você estava com a Rainha Elizabeth, eu tinha visto a Rainha Xuxa, estava com a Rainha Elizabeth, e pouquinho tempo depois, onde é que está você? No assentamento do MST. Que coisa mais maluca.
Que coisa mais maluca.
O banqueiro virou companheiro. Como é que é isso?
Então,
sabe... A Rainha Elizabeth, você contou que você foi...
É, mas eu não contei direito a história, que vale a pena contar. Não sei se a gente vai ter tempo. Ah, não vamos ter tempo para isso. Mas tudo bem, fica para uma outra. A gente tem que fazer a segunda parte em algum momento, que é muito assunto. Mas aí, quando eu caso com o Eduardo, era uma coisa muito... Foi uma paixão louca, ele já com dois filhos. E em pouco tempo eu já engravidei. Foi tudo muito rápido. Como você sabe, você conhece bastante o Eduardo. Sim. Você sabe que nada na vida dele é mais ou menos... Mas aí, quando a gente está num momento...
Eu tinha se separado havia muito tempo?
Não? Havia mais de uns dois... Um ano e pouco. E ele tinha dois filhos pequenos, a Catarina tinha 1 ano e meio quando eu conheci o Eduardo, né? Então era tudo muito recente.
A mim me toca muito, porque eu também já me separei, né? Mas que uma filha é a Catarina, que é o nome da minha
filha.
E o outro é Francisco, que é um
que é o nome. Seu nome, é o Francisco.
Tá tudo junto.
E eles são, e a Duda, e eles têm uma relação muito bonita, a Duda é nossa filha, eles têm uma relação muito bonita, e hoje, enfim, somos uma grande família, eu convivo muito bem com a mãe deles, e com o marido dela, o Gustavo, com a Fernanda, hoje nós somos uma grande família. Mas, quando o Eduardo chegou e falou assim para mim, eu tive uma conversa com o Stedley, e ele me fez uma provocação, eu disse que queria conhecer a desigualdade no Brasil, que ele está fazendo uma pesquisa, o Eduardo é um grande pesquisador, um grande curioso.
Mas ele estava no banco ainda.
Ele estava no banco ainda. Aí ele fala assim para mim, eu vou passar um tempo no MST, num assentamento. Eu entrei em pânico. Olha, a grande progressista da família, que era eu, ele não era na época, fiquei com medo. Mas por que, que eu fiquei com medo? Porque eu também... não tinha consciência disso, mas também, de uma certa forma, tinha a influência da grande mídia que massacrou esse preconceito contra o MST nas nossas cabeças, e eu achei que era extremamente perigoso. E os lugares que ele foi realmente eram, porque eram zonas de conflito. E aí eu fiquei sozinha em casa, a Duda era pequena, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Agora ele vai lá pesquisar, e ele ia para lugares onde a gente não tinha contato, porque não pegava nem celular. E quando ele voltou, a gente que já tinha feito alguns retiros espirituais com o Marco Schultz, que até dá aula aqui no ICL, de Mindfulness, a gente quando volta de retiro, a gente volta transformado, né? Quando ele voltou dessa viagem para o MST, era outro Eduardo. Um cara, ele voltou... Ele realmente teve um chamado, teve uma epifania, e ele voltou contando coisas incríveis, dificílimas, da realidade do povo brasileiro. Então, eu que não sabia que tinha também algum preconceito em mim contra o MST, não contra o MST, mas dessa luta, enfim, isso era meio confuso na minha cabeça, também desmistificou isso para mim, ficou mais claro. Quem é quem, e eu comecei também a fazer, junto com ele, um letramento geral.
Reaprender
tudo que em relação ao racismo, ao machismo, à desigualdade social. Então, assim, quando você começa a ver as coisas, não tem mais como desver, né? Então, esse despertar do Eduardo também foi, de alguma maneira, um despertar da família toda.
Mas um grande desafio, né?
E um grande desafio.
Porque o grande desafio para todo mundo que quer se dar bem na vida, a maioria das pessoas, é fazer sucesso e ganhar dinheiro. Né?
E o Eduardo abriu mão disso.
O professor Gessé, sentado aí onde você está, um dia falou assim, as pessoas estão muito enganadas. Elas acham que o objetivo na vida é ganhar dinheiro. Não é. Dinheiro pode ser meio. Mas o que elas querem é outra coisa, elas querem achar o sentido da vida, mas elas não sabem.
É isso.
Elas não sabem.
E olha, eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, criança pequena, adolescente, por aí, falando, qual é o seu sonho? Ser rico. Não, ele, não pode ser isso. A vida não é isso, porque depois a gente vai embora e isso vai ficar tudo aqui.
Até porque tudo é emprestado para você. Tudo, a própria vida,
a própria vida.
As coisas que você tem, o conforto que você tem hoje. Às vezes amanhã você não vai ter nada disso.
Exatamente. Mais. Então amanhã você tem que ter um sentido maior.
Por uma doença, por um problema, e acabou tudo isso.
Exatamente, exatamente. Isso ficou muito claro para mim, o que você está falando, quando meu pai faleceu, sabe? Porque...
Seu pai morreu durante a pandemia, mas não foi da pandemia.
Não. O meu pai, ele, em 2017, foi diagnosticado com câncer de fígado, e é um câncer silencioso, então ele descobriu porque ele já tomava remédio para pressão, e um dia ele começou a tomar remédio e não fazia mais efeito o remédio. Ele foi, teve um pico de pressão, chegou a 20 a pressão dele, ele chegou no hospital, e... O que está acontecendo? Se eu estou tomando remédio certinho, como é que minha pressão está 20? Começaram a investigar e descobriram um câncer. E aí já tinha um tumor primário no fígado, mas já era uma bola de tênis de 13 centímetros.
Ele partiu com que idade?
Ele partiu com 72, muito novo.
É, não é mais novo que eu.
Muito novo, muito novo. E cheio de vida também, sabe? Mas nessa primeira operação que ele fez... que foi uma operação grande, assim como a sua e tudo, foram 9 horas de cirurgia, ficamos lá, eu e minha mãe, naquela agonia, esperando. Depois da recuperação, ele passou mais um ano super bem, zerado, assim. E depois, quando o câncer volta, aí já volta mais agressivo, e ele precisou fazer aí várias outras, não era mais... caso de cirurgia, mas ele fez radioterapia, imunoterapia, fez todas as... E aí na pandemia, mas ele passou ainda muito bem, alguns anos, em 2020, que aí ele começou a cair um pouco mais, o tratamento foi ficando mais difícil por conta da pandemia, e aí ele faleceu em dezembro de 2020, infelizmente, e aí meu mundo caiu, porque eu era atriz por causa do meu pai. Eu tinha sido Paquita por causa do meu pai.
O administrador do seu sonho.
Não, e a verdade, olha só.
Gerente do seu sonho.
E olha que bonito isso, e que difícil também. O meu pai acabou se realizando na carreira artística através de mim. O meu avô, que era palhaço, vive em mim. Então é toda uma geração, toda uma ancestralidade que... se realizou através desse sonho. Daí, quando meu pai vai embora, eu comecei a pensar, mas será que eu tenho realmente esse sonho, essa vocação? Ou eu fiz isso por eles?
Nunca vai saber, né?
Mas aí eu cheguei à conclusão, depois dessa crise existencial, do luto profundo, porque o luto te leva para um lugar... sua vida nunca mais vai ser a mesma sem aquela pessoa, não adianta, você vai se acostumar, mas em cada aniversário, em cada data, imagina, o meu pai hoje estaria morrendo de orgulho de me ver aqui, sentada dando entrevista para você, de quem ele era muito fã. Então você me desculpe de estar emocionada aqui, mas assim, eu continuo realizando os sonhos dele, mesmo ele não estando mais aqui, mas é claro que ele está perto, eu sinto ele muito perto.
Fica na gente.
Fica na gente. E espiritualmente eu sinto, às vezes, a presença dele muito forte. Como num momento como esse aqui, sabe?
Que bom. Bom, depois disso, vem o ICL. Você tem um programa que vai ao ar toda terça-feira, 19h. Precisamos conversar. Um programa só de meninas. São 4 mulheres.
Uhum.
Você, a Márcia Tiburi, a... Sara Zara,
isso.
E a Sucena, que eu entrevistei aqui também, uhum. Maravilhosa, né? E vocês tratam dos assuntos do Brasil e da vida de todos, né? Mas só na perspectiva feminina.
Só na perspectiva feminina. Agora eu vou contar um segredo aqui para vocês, que esse programa nasce, você lembra do Desperta, do Despertar, que aquele evento que a gente faz todo ano,
do ICL,
Vibra São Paulo, do ICL.
Um grande teatro, né?
Um teatro enorme, né, para 4 mil pessoas, esse encontro presencial potente. Essa vontade de fazer esse programa nasce do primeiro Despertar, quando o Eduardo me desafia mais uma vez e fala, você tem que fazer uma palestra sobre a sua história é muito bonita.
E eu muito insegura, ah, imagina, quem é que vai querer saber minha vida? Um público muito politizado. Falou, não, sua vida é exemplo, é uma palestra motivacional.
Coisa maravilhosa.
Senta e escreve. Eu sentei, escrevi, fiz a palestra e foi muito bem recebida. E ali eu comecei a pensar o seguinte, foi a primeira vez que eu subi num palco para contar a minha história sem o véu da personagem. Porque quando você
era, você.
Era eu ali. E fui muito bem recebida. E aí, numa conversa com Vivian Mesquita, nos bastidores, ela falou, tá faltando um programa feminino aqui no ICL, né, Ju? E eu e ela começamos a conversar sobre essa possibilidade. Aí veio Márcia Tiburi, e aí a Sucena, e aí a Sara Zara, e a gente montou um time, e aparece o prêmio, porque nós precisamos conversar, é urgente essa conversa entre as mulheres sobre qualquer assunto, né? A gente acaba escolhendo mais os temas que têm a ver com o feminismo, mas a gente fala sobre todos os assuntos. A Vivian não pôde ficar com a gente na bancada porque estava no N1 e porque na época também trabalhava no Estadão, naquele guia de...
Vivian é ótima.
A Vivian é maravilhosa.
Apresentadora do ICL Notícias.
Mas ela, o embrião é a Vivian, numa conversa comigo, nos bastidores do Despertar, que gerou o Precisamos Conversar, e hoje as pessoas adoram. E aí o meu letramento se aprofunda, né? Porque para poder passar para vocês todas as informações, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ter responsabilidade, eu não sou jornalista, né? Eu sou artista.
Não é, mas
acabou, né? E aí toda semana, toda terça-feira, a gente está aqui debatendo os principais assuntos da semana. E
além disso, você virou diretora de cinema, porque fez 3 filmes, que a gente já falou aqui. O primeiro de Tanto Ouvir, né? Ex-amigos ou antigos companheiros de Eduardo, do mercado financeiro. Ah, é? Você agora virou amigo do MST? Vai para Cuba, Eduardo!
Como um grande xingamento, né?
Vai para Cuba.
Você também deve ter ouvido muito isso. Vai para Cuba, vai para Cuba. O Eduardo, muito inteligente, falou, boa ideia, vamos para Cuba gravar um documentário?
Aí você foi dirigir o documentário.
Vamos ver o que acontece lá. Aí, mais uma vez, Eduardo me desafiando. Eu já estava fazendo curso de roteiro, de direção. Eu fiz faculdade, minha segunda faculdade foi faculdade de cinema. E meu professor de direção, sabe quem foi? Rui Guerra.
Nossa!
Olha isso!
Rui Guerra.
Rui Guerra. E aí, ele falou, mas será? Eu não sou diretora. Aí você está fazendo um monte de coisa, você é diretora, sim, vamos lá. E a gente foi com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. O Frei Beto, um grande facilitador, porque é um ídolo em Cuba.
Eu tive 2 vezes com o Frei Beto em Cuba, é impressionante.
É impressionante como ele abre portas, como ele é idolatrado. E aí marcou reuniões importantes para a gente gravar, entrevistas importantes com Miguel Díaz-Canel, o presidente de Cuba,
a Leda Guevara.
Che Guevara. E a gente voltou com esse material na mão e eu falei, e agora? Agora, né, eu vou ter que fazer, Só que assim, qual era o nosso objetivo? Passar para as pessoas a sensação e o convite delas viajarem com a gente para Cuba. O Eduardo como esse desbravador protagonista e eu queria isso, passar, não tinha um roteiro prévio, a gente fez esse filme na edição, a experiência da viagem e na edição. Como eu viajei com ele, eu consegui traduzir para as pessoas as sensações dessa viagem para Cuba. E, lógico, a gente não faz um filme sozinha, né? Eu fui muito esperta nesse sentido de me cercar de pessoas muito experientes, que fazem cinema há muito tempo. Então, a gente teve ali no roteiro Maurício Arruda, nosso diretor de programação aqui do ICL, o Pedro Asbeg dirigindo a montagem, que é um montador e diretor de documentário muito interessante. É dele o documentário Democracia em Preto e Branco, que é narrado pela Rita Lee, que foi a última entrevista do Sócrates. Então, e está aqui na plataforma do ICL também, no ICL+. No ICL
tá o Vai para Cuba, Eduardo, uhum. Né? Você pode acessar pelo ICL. Depois, vocês foram para Buenos Aires, com essa coisa do Milei, chegou o Milei, vai mudar tudo. E o Milei, aqui, olha, para nós no Brasil, pode parecer palavrão, na Argentina não é, né? O carajo.
O carajo é vírgula, né, para argentino. É o porra para o... Desculpa o palavrão também. pro Carioca, né?
Argentina, caralho. Foram para a Argentina, né?
Fomos para a Argentina, aí o Eduardo foi fazer, porque a imprensa começou a mostrar o milagre econômico de Milei, uma grande falácia, né? E o Eduardo, quando começou a pesquisar, falou assim, mas isso não pode ser verdade. Quando a gente chegou lá, eu fiquei muito triste, porque já tinha uma relação muito profunda com a Argentina. Quando eu cheguei lá e vi a pobreza e a desigualdade, gente na rua...
Ampliou a desigualdade, né?
Muito. Eu fiquei muito triste. E aí a gente pôde mostrar para o público brasileiro o que realmente estava acontecendo na Argentina naquele momento.
Esse também está na plataforma do ICL. Uhum. Vai para a Argentina, carajo. Vá para a Argentina, carajo. Isso. E depois vocês foram para a China. Pois já é outra história, né?
Não, aí China, assim, como se não... Vai só dificultando, né? Vai aumentando o grau de dificuldade. Porque lá na China, eu dirigi uma equipe chinesa, né? A gente fez uma coprodução com a China Media Group. A Renata Neto, nossa diretora de produção aqui do ICL, fez um trabalho maravilhoso de pré-produção. Chegamos lá e eu fui dirigir uma equipe chinesa. Tinha uma pessoa que falava espanhol e os outros não falavam espanhol. E eu, obviamente, não falo chinês. Apesar de ter tentado fazer o curso, que também tem aqui na plataforma de CL de línguas, né? O chinês.
Tem o chinês, mas é muito difícil.
É muito difícil. E aí foi mais um desafio, assim, mas o filme foi um sucesso também. Quando a gente lançou aqui, um viés, um recorte bem tecnológico, né? A gente fez mostrando o quanto eles estão na nossa frente.
Como é que pode ser como... visto? Você põe aí, ICL...
.com.br/ vai para a China.
Vai para a China.
Ou você pode ser um assinante ICL que tem lá não só esse filme, como vários outros documentários no ICL+. Né? Acho que vale a pena a assinatura.
Procurem, vocês vão ver e vão gostar. Eu estou aflito porque o tempo vai acabando e tem tanta coisa que eu queria saber dessas viagens, dos projetos para frente, né? Das coisas que a gente sonha que pode acontecer. Mas eu quero terminar com uma única pergunta para você. Qual que é o seu sonho? Sonho da sua vida. O que que você quer com essa vida tão fantástica que Deus te deu?
Olha, eu passei tantas coisas incríveis, assim, mas eu sou muito mais feliz trabalhando, sabe? E agora que meu trabalho tem um propósito, faz mais sentido para mim. Então, eu quero continuar trabalhando... Assim, Laura Cardoso é uma grande inspiração para mim, que trabalha, tem 90 anos e ainda está fazendo filmes e tudo, né? Então, eu quero continuar trabalhando, mas não qualquer trabalho mais. Agora, eu escolho muito bem as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, porque o ICL também é parte da minha família, né? Porque eu vi o ICL crescer, nascer, dar frutos, e eu quero vida longa para esse lugar, que é um oásis no deserto, né? É aqui onde a gente pode, aqui por aqui que eu me informo, por aqui que a minha família luta por isso aqui. Então, não é mais só um trabalho, é um projeto de vida que eu tenho em comum com o Eduardo. É mais um filho que a gente tem em comum. E eu quero dizer para todo mundo uma coisa muito importante. Você, Chico, com toda a sua experiência, o seu nome, a sua voz que tanto me emocionou na abertura... Você é a pessoa que mais veste a camisa do ICL que eu conheço.
Eu não tô com a camiseta.
Mas eu encontro você por aí, você tá com boné, você tá com camiseta, você faz propaganda mesmo. Porque o ICL
acabou fazendo parte da minha vida também, né? De todos nós aqui. Eu nunca vi um lugar onde as pessoas se apaixonam mais pelo que estão fazendo do que aqui dentro.
Do que aqui dentro.
E é pequeno, né? Em relação, eu trabalhei também na Globo, na Band, fui rápido, um tempo muito curto, diretor nacional da Record, né? Mas em grandes jornais. Mas ICL é uma coisa muito especial.
Muito especial, muito especial. E eu vi isso tudo acontecer, começar, né? Eu fico muito emocionada mesmo, porque isso aqui mudou a nossa vida. E muda a vida de muita gente.
Aí é que é o desafio, né? Mudar as vidas no Brasil.
Exatamente, através do conhecimento.
Trabalhar, né? Para que haja mais justiça, mais fraternidade, menos ódio. Para que tanta raiva?
Não, no amor é tão mais fácil, né? No conhecimento, no diálogo, na conversa. Então, e hoje estou realizando um grande sonho, que é dar entrevista para você.
Princesa Paquita, rainha, lindo. Rainha, o a caminho de rainha. Muito bom ter você aqui, viu?
Muito bom ter você aqui nas nossas vidas, Chico Pinheiro.
Vamos nessa.
Obrigada.
As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.